Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Ana Maria de Andrade Caldeira, que é organizadora do livro Ensino de Ciências e Matemática 2, Temas sobre Formação de Conceitos. Este livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Ana Maria, muito obrigado por estar aqui em nosso estúdio, aqui na Rádio Unesp, no Centro Velho, aqui de São Paulo. E eu queria saber inicialmente como é que surgiu o projeto que deu origem a este livro.
Obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio Unesp, né? E vou falar então um pouquinho sobre esse livro. Esse livro surgiu de um convite da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, com o objetivo de divulgar o trabalho dos pesquisadores que são feitos nos programas de pós-graduação e também outros tipos de trabalho no âmbito da universidade. Nós aqui em Bauru, né, temos um programa de pós-graduação que se preocupa essencialmente com pesquisa sobre ensino de ciências.
Esse é o foco do programa?
Esse é o foco do programa. O ensino de ciências, como as pessoas devem saber, é um problema no Brasil, né? As crianças têm muita dificuldade em atingir níveis de aprendizagem satisfatória, compatível com um país em desenvolvimento e que somos. Então, há um esforço, tanto governamental quanto das universidades, dos pesquisadores, no sentido de produzir pesquisas que auxiliem o professor na tarefa de melhor ensinar ciências.
Quer dizer, essa questão da formação de professores, então, é absolutamente fundamental na sua concepção.
Sim, ela é fundamental, né, na minha concepção e na concepção do nosso programa. Ainda que tenhamos outras linhas que compõem o quadro da formação de professores, ela é o foco principal do programa.
E em relação ao conteúdo do livro, daria para a senhora fazer um percurso por ele?
Sim, sim. Bom, então, como eu disse para vocês, o nosso programa de pós-graduação já existe desde 1999. Iniciamos primeiro com mestrado, depois com doutorado e temos inúmeras dissertações e teses defendidas no programa. Além de já ter formado um grande número de pesquisadores que hoje atuam nas universidades por esse país, né? E vão também trabalhando um pouco com essa cultura de pesquisar a formação de professores e o ensino de ciências. Como eu disse, essa é uma demanda do Brasil, né? É uma demanda que a gente tem procurado atingir por meio de pesquisas, né? Então, enquanto na sala de aula a gente tem o professor atuando diretamente com os alunos, o nosso centro é um centro que se preocupa em pesquisar como esse processo pode ser feito, pode ser melhorado, pode ser potencializado, né? O livro, então, representa trabalhos, né, que foram defendidos no programa e que a gente selecionou aqueles que tinham, assim, um perfil de estar mais próximo dos leitores potenciais, que são professores, né?
E o público-alvo, na verdade, são os professores.
São os professores e pessoas interessadas em ensino. Também aqueles que estão se aproximando com a área de pesquisa e ensino podem ter uma leitura desses trabalhos. Ainda que pareçam que eles têm um ar mais acadêmico, eles não têm uma leitura tão densa, né? E os autores tiveram a preocupação em deixar o texto de mais acessibilidade.
Inclusive, isso, lendo os artigos, isso é bem notório, né? Quer dizer, é uma linguagem acessível, não simplista, mas acessível.
Mais acessível, é isso que estamos procurando. Então, procuramos a área de ensino de ciências. As pessoas, quando pensam em ensino de ciências, elas pensam naquela área de ciências que teve na educação básica. Mas ciências, no nosso programa, engloba a área de ciências naturais e matemática. Ciências naturais engloba o ensino de biologia, de química, de física, de geociências e de áreas afins, além do ensino de matemática. Então, a gente trabalha com aprofundamentos nas áreas de ensino de biologia, de ensino de física, de ensino de química, ensino de matemática e essas outras áreas afins, né? É, isso eu também gostaria de deixar claro, porque às vezes as pessoas têm ideia de que ciências naturais não têm essa dimensão de todas as áreas que a compõem.
Quer dizer, uma visão um pouco mais limitada, na verdade.
É. Então eu também gostaria de deixar claro. Importante para o Brasil a formação de alunos, né, que ao passar por essas matérias desenvolvam não só a aprendizagem desses conteúdos, mas também um pensamento lógico, um pensamento argumentativo, que vai ser importante para a vida dele enquanto cidadão e também para que ele se enxergue nas áreas de pesquisa em que essas disciplinas são de fundo, de base, né? Porque, às vezes, o ensino dessas disciplinas é extremamente simbólico, extremamente memorístico, e o aluno não tem condição de, junto com a aprendizagem dos conceitos, desenvolver um pensamento lógico, o pensamento da problematização, da investigação, né? Isso faz com que ele memorize essas áreas, não goste dessas disciplinas e acaba optando por outras áreas, não porque ele não tivesse aí um objeto de interesse, mas porque ele não teve uma aprendizagem que foi significativa.
Fazer uma base, realmente. Né?
É. Então, a nossa preocupação é tornar esse ensino melhor, melhor qualidade, né? De forma que os nossos jovens se interessem por essas carreiras das engenharias, das exatas, das pesquisas em biologia, em química e física, que o Brasil anda precisando muito. Para você ter uma ideia, nós temos uma grande deficiência de professores de química e de física no país. Estamos sempre improvisando esses profissionais.
E algo que vem há algum tempo.
Há algum tempo.
Tem um histórico disso.
E o ensino, da forma como ele está, tem levado os alunos mais à busca por área que tem por base as ciências humanas e menos as que tem por base as ciências exatas e um pouquinho depois as naturais. Então, a nossa preocupação é que a produção de pesquisa é traduzida nesse livro, né, mostrada um pouco nesse livro, chegue aos professores e que possam auxiliar esses professores problematizar um pouco mais o seu trabalho em sala de aula.
Que é um grande desafio, na verdade.
Que é um grande desafio, entendeu? A gente sabe das condições de trabalho do professor hoje, que são bastante adversas, né? Inclusive por limitação de tempo, mas enquanto nosso papel de pesquisadores, né, estamos colocando as nossas pesquisas à disposição e, na medida do possível, auxiliando o professor até enxergar essas limitações que não são deles, que são das condições de trabalho, e a lutar por melhores condições também.
A maior dificuldade aí seria na formação do aprendizado desse professor, na questão salarial, ou isso caminha em paralelo na sua concepção?
Acho que é um quadro complexo, né? Ele inicia com uma formação inicial nesta área, que a gente chama de muito bacharelística. E o aluno entra para fazer biologia, física ou química, pensando em ser um biólogo, um físico, um químico, e não um professor, né? E, então, na formação inicial, ele já tem um pouco de dificuldade de se enxergar como professor. E aí a formação fica um pouco precária. Ao se formar, é na área de ensino que ele vai encontrar o seu mercado de trabalho, né? Então, ele tem que se adequar a essas condições. As condições no Brasil hoje também não são, de ensino no Brasil também não são as melhores, né? A gente sabe, os professores estão sempre denunciando a falta, o excesso de trabalho, os baixos salários, as dificuldades de disciplina com os alunos de sala de aula. Então, isso tudo vai formando um quadro, né? Em que bastante complexo e de difícil uma solução reducionista, né? Acho que em todas as áreas tem que tentar trabalhar na medida em que dos seus pontos de origem, a pesquisa, fazer a sua parte enquanto pesquisa, né? E os professores pressionando para essas condições de melhora, né?
Tanto que existe a desvalorização desse professor também, né? Como a sociedade vê o professor hoje, bem diferente do que era há duas gerações.
Sim, sim. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu vou dar aula nas pedagógicas, que eles são a profissão mais importante do país. E eles riem de mim, né? No começo eu digo, mas quem é que forma os outros profissionais, se não tem na sua formação bons professores? Então, o professor é o formador de tudo. E ele é a profissão mais importante do país. Se o país não está enxergando desse jeito, nós temos que lutar e dizendo o tempo todo que essa é a profissão mais importante. Para a gente ter um bom engenheiro, um bom médico, um bom advogado, existiram muitos bons professores na formação desses profissionais, né? E a gente mesmo tem que lutar por essa valorização, né?
E a nossa escolha profissional passa geralmente por um professor.
Sim.
Que acaba nos influenciando.
É, os professores são modelos, né? Por isso que eu digo, né? Um professor de química influencia um aluno para fazer uma licenciatura em química ou uma engenharia química, né? Assim como um professor de matemática, assim como um professor de biologia. As demais áreas também. É que eu estou falando do ponto de vista daquela que eu pesquiso, né? Os bons professores são modelos, né? E parece que a gente tem perdido um pouco essa modelagem, vamos dizer, pela desvalorização que a sociedade tem feito desse profissional.
Agora, retomando um pouquinho só os temas tratados no livro, professora, quais são?
Então, o livro é dividido em 4 partes, né? A primeira parte vai falar sobre a formação de conceitos no ensino de biologia e química. E nós temos 6 capítulos que fazem parte, né? Um é sobre ensino de ecologia, dificuldades conceituais, metodológicas em alunos de iniciação científica. A seguir, o segundo capítulo é sobre a centralidade do conceito de organismo no conhecimento biológico no ensino de biologia. O terceiro, algumas interpretações historiográficas sobre a natureza química do princípio transformante no ensino. Quarto, corpo e vida nas representações de estudantes do ensino fundamental. O quinto capítulo, atividade prática no ensino de biologia, uma possibilidade de unir motivação, cognição e interação. E o sexto, experimentos de pensamento e ensino de ciências. Então, esses 6 capítulos compõem a parte 1, que se refere à formação de conceitos no ensino de biologia e de química. A seguir, o livro é composto de uma segunda parte, que vai tratar da formação de conceitos no ensino de matemática e física. E aí a gente vai ter também 5 capítulos, que vão trabalhar sobre formação conceitual em geometria. Um outro capítulo fala sobre análise semiótica, sobre a compreensão de conceitos matemáticos nas representações de espaço e significação de fenômenos naturais. Temos um outro capítulo que vai falar sobre uma visão assim, um pouco mais epistemológica na avaliação do processo de aprendizagem. A seguir, uma estratégia de ensino inspirada em Lakatos, com orientação racional, por meio de uma reconstrução racional didática. E, por fim, textos históricos de fonte primária, contribuições para aquisição de subsensores pelos estudantes para a formação do conceito de carga elétrica.
Que aí já é um caso mais específico.
Mais, né? Específico. Então, essas duas primeiras partes procura abordar tanto aspectos conceituais, históricos, epistemológicos e de aprendizagem. A parte 3, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão das tecnologias da informação e comunicação no ensino de ciências. E aí, 2 capítulos, um sobre a questão da TV digital e as suas possibilidades de ensino, de educação.
Que é de uma riqueza muito grande, né? Ainda a ser explorada, eu acho.
Sim, sim. Bauru também vai ser um polo, né, que trabalha com as questões de informação. E também sobre a construção de objetos de aprendizagem, que Bauru também tem trabalhado bastante, produzindo objetos de aprendizagem virtuais, que estão sendo depositados em plataformas do MEC e tem acesso gratuito para todos os professores. Então, por exemplo, tem simulações de experiências, principalmente de química, e o professor, às vezes, não tem na sua escola um laboratório de química, mas ele pode fazer essas simulações pelo computador. E esse grupo aqui de Bauru tem se especializado em produzir esses objetos de aprendizagem virtual.
Quer dizer, uma maneira de formação continuada.
Sim, sim, sim. E por fim, a área de CTSA, que é a área de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, que vai trabalhar com temas sociocientíficos. Nós temos dois artigos aí, que discute as implicações da ciência e tecnologia na sociedade e seus impactos no ambiente. Então, a gente espera, com esses capítulos, ter fornecido uma visão ampla sobre a nossa área de pesquisa, trazendo os principais pontos que são objetos de investigação.
Agora, para terminar, a senhora tocou numa questão que é do orgulho do professor, né, de recuperação um pouco, do orgulho de ser professor. Como que a senhora sente esse processo para a sua experiência em sala de aula? Quer dizer, quando a senhora coloca essa questão, né, de que o professor é a profissão mais importante, as pessoas resistem um pouco, acham graça. Como que a senhora trabalha esse processo?
Eu acho que isso é um processo importante mesmo de resgate, e eu acho que é parte da formação inicial mesmo. E eu digo para os meus alunos que a profissão de professor, ela é sedutora, né? Quando você começa a dar aula e começa a verificar que seus alunos estão te entendendo, estão aprendendo, depois estão utilizando aqueles conhecimentos. Mais tarde você descobre que um aluno seu passou num bom curso de graduação, ou que um aluno seu está num centro de pesquisa importante e que você teve parte naquela formação, né? Eu acho que isso é aquela parte da profissão que não se refere a bens materiais, que não se refere à forma como a gente está trabalhando, mas que é o retorno que o professor tem, né? E que a sociedade deixou de valorizar, né, esse profissional que tem um papel fundamental, que é de formar o ser humano para a sociedade, né? Mas eu acho que eu sou uma dinossauro, né, que ainda acredito que o professor tem esse papel fundamental, né? Ainda tento passar esse entusiasmo para meus alunos, né? E tenho conseguido que muitos alunos venham me dizer: professora, estou dando aula, estou gostando, professora, estou me entendendo bem no meu trabalho de sala de aula, tenho tido dificuldades, mas estou gostando disso. E eu acho que faz parte também da formação do professor essa motivação, né, e esse resgate de um papel que é fundamental para a nossa sociedade. Papel muito dito pelos políticos, né? Muito aplaudido, muito falado, mas pouco valorizado.
E concretizado, né?
Concretizado, né?
Professora, para terminar, eu queria pedir se a senhora poderia deixar um contato seu, um e-mail, quem quiser continuar batendo papo sobre essa questão do ensino de ciências e matemática, é possível?
Sim, sim. Então, eu estou sempre lá na Faculdade de Ciências em Bauru, estou à disposição. O meu e-mail é anacaldeira@fc.unesp.br.
Vou pedir para a senhora repetir, por favor.
anacaldeira@fc.unesp.br.
Professora, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Ana Maria de Andrade Caldeira, que é organizadora do livro Ensino de Ciências e Matemática 2, temas sobre formação de conceitos. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Obrigado e até a próxima!
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar esse trabalho. Até a próxima.